Seguindo com as personalidades da Torá, hoje vamos falar sobre Rabbi Yehudá Hanassi. Rabbi Yehudá Hanassi nasceu mais ou menos no ano de 3880, que seria aproximadamente no ano 120 da Era Comum. E Rabbi Yehudá Hanassi ficou famoso, principalmente, pela obra magnífica que ele fez da Mishnah. Em primeiro lugar, dizem nossos mestres no Talmud que Rabbi Yehudá Hanassi nasceu no dia que faleceu Rabbi Akiva. E assim nossos sábios falam o versículo do livro de Kohelet Eclesiastes, Vezarach Hashemesh Uva Hashemesh. E brilhou o sol, quer dizer, nasceu o sol e se pôs o sol. Dizem nossos mestres, esse é o dia que faleceu Rabbi Akiva, mas imediatamente estava nascendo Rabbi Yehudá Hanassi. Rabbi Yehudá Hanassi, de jovem, teve o mérito de ser discípulo dos 5 alunos famosos do Rabbi Akiva. Ele foi discípulo do Rabbi Meir, foi discípulo do Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, e Rabbi Elazar. Rabbi Yehudá era de uma família de presidentes do povo. A Nesiut, a presidência do povo, passou de pai para filho, vindo desde o tão famoso Hillel Hazaken, foi passando para o filho. O pai do Rabbi Yehudá Hanassi era o famoso Rabbi Shimon Ben Gamliel Hasheini. Tem 2 Rabban Shimon Ben Gamliel na Mishnah. Tem o primeiro e tem o segundo, porque tem 2 Rabban Gamliel. Rabban Gamliel primeiro e Rabban Gamliel segundo. Era pai, avô, neto. Pai, avô, neto, não. Era avô, pai, neto e bisneto. Então, por isso, ele era filho do Rabban Shimon Ben Gamliel Hasheini. Filho do, o neto do segundo Rabban Gamliel. Um dos pontos que se destaca o Rabbi Yehudá Hanassi é a riqueza. Ele vinha de uma família rica por ser a família de presidência e, ao mesmo tempo, ele também se casou com uma mulher de uma família rica. Então, ele era uma pessoa muito rica e ele usava dessa riqueza para o bem das outras pessoas, sempre ajudando, sempre fazendo maaseh chesed, sempre fazendo bondade com as outras pessoas. E assim o Talmud traz diversas vezes sobre pessoas que se sustentaram na sua casa e, inclusive, uma época que teve anos de fome, e Rabbi Yehudá Hanassi abriu a sua casa em um primeiro momento para os sábios, mas depois de um tempo ele percebeu que a situação era gravíssima e ele acabou abrindo as portas para todas as pessoas poderem se sustentar do seu dinheiro. Ele também usou dessa riqueza para pagar e conseguir que fosse anulada uma lei dos romanos que ordenava e obrigava os judeus participarem de atos de idolatria. Então, veja só que coisa incrível e coisa forte. Ele era um presidente do povo que assumiu as últimas consequências, pegar do próprio dinheiro dele, do bolso dele, pagar para que os romanos anulassem uma lei que era contra a Torá, de uma forma assim, violenta contra a Torá. Rabi Yehuda HaNasi é muito elogiado no Talmud. Muito elogiado no Talmud. Quanto à grandeza de conhecimento da Torá, a grandeza de midot, de virtudes, de boas ações. É uma pessoa muito elogiada. Rabi Yehuda HaNasi viveu numa época que foi uma época muito boa. E isso possibilitou ele fazer o grande projeto de vida. Ele viveu numa época onde o César Romano era o Marcus Aurelius Antoninus, que foi bom com os judeus, diferentemente de anteriores que destruíram o templo. Ele foi camarada com os judeus. E Rabi Yehuda HaNasi tinha um ótimo relacionamento com o Marco Aurélio. Ao ponto tal que durante um período, alguns anos, Marco Aurélio esteve no Oriente Médio por conta das operações do exército na região. E foi cavado um túnel subterrâneo, óbvio, que ia da casa de um para o outro. Eles estudavam juntos. O Talmud conta várias discussões filosóficas e perguntas filosóficas que Marco Aurélio fez para Rabi Yehuda HaNasi e as respostas que ele recebeu. E, inclusive, há uma opinião que diz que o Marco Aurélio, escondido, se converteu ao judaísmo, de tanto que ele ficou convencido que esta é a verdade e o caminho ideal a ser seguido, por conta de todo esse contato com o Rabi Yehuda HaNasi. Por conta desse bom relacionamento, o Antoninus, inclusive, deu presente de bastante ouro para Rabi Yehuda HaNasi, que não quis aceitar, mas o Antoninus insistiu que ele aceitasse. E aí entra a parte mais brilhante de todas. Por conta da memória fenomenal que o Rabi Yehuda HaNasi possuía, e por conta do estudo vasto, do contato que ele teve com tantos e tantos mestres, ele acabou sendo aquele que fez esse projeto tão gigantesco da Mishnah. Antes de seguir com isso, Rabi Yehuda HaNasi, além de ser chamado Rabi Yehuda HaNasi, o Rabi Yehuda, o presidente, ele também é chamado de outras duas formas. A primeira é Rebbe. Simplesmente Rebbe, ele é o grande mestre da época da Mishnah. Então, por isso, ele é também chamado de Rebbe ou Rabi. Além disso, ele também é chamado de Rabbeinu HaKadosh, o nosso mestre santo. São poucos na nossa história que acabaram sendo apelidados de HaKadosh, o santo, o sagrado. O Rabi Yehuda HaNasi é um desses, por conta de toda essa conduta refinada e santa que ele tinha em vida. Rabi Yehuda HaNasi aproveitou esta época que ele viveu para fazer o projeto da Mishnah. Por quê? E aqui nós temos que entender e mencionar mais uma vez a respeito da Torá escrita e a Torá oral. De uma forma breve, e tentar entender o que foi que ele fez. Quando Deus deu a Torá para nós, Deus nos deu a Torá escrita, o Humash, e depois os profetas e escritos também escritos, que é o Tanakh, os 24 livros sagrados da Torá, e todo o restante da Torá, Hashem transmitiu para nós de forma oral. E Deus ordenou que isso devia ser transmitido sempre de forma oral. Tem vários motivos para isso, não vou entrar agora nisso, já falamos sobre isso nos conceitos judaicos no passado, vale a pena ouvir aquelas aulas. Quando chegou esse período do Rabi Yehuda HaNasi, nós temos que nos colocar bem na história. Nós estamos pós-destruição do templo, os romanos dominando de forma pesada e, de uma forma geral, trazendo decretos pesados sobre os judeus, proibindo o estudo da Torá, geralmente, proibindo, então, aulas públicas, proibindo, às vezes, a leitura da Torá no Shabat, proibindo o cumprimento de mitzvot. E, de repente, se abre uma janela. Uma janela onde temos um César, que é gente boa com os judeus, e tem uma amizade boa com o Rabi Yehuda HaNasi, talvez por conta de todo o dinheiro que ele tinha, isso não faz diferença, mas no final das contas ele era o presidente do povo que tinha um relacionamento bom com o César, que dominava Israel nesta época. E esse César lutava pela Pax Romana. E estava de bem com os judeus, permitindo o estudo da Torá. Rabi Yehuda HaNasi enxergou que estamos diante de uma janela que pode não se abrir nos próximos tempos novamente. E a tendência é que os judeus sejam exilados. Já foram, boa parte deles, mas ainda tinham os que moravam em Israel. E a situação para os judeus pode cada vez piorar, principalmente quanto a perseguições. E se houver grande perseguição aos judeus, o que será da Torá? Se não vão permitir novamente que se estude Torá como foi nos últimos tempos, se não vão permitir que as pessoas guardem as mitzvot, se não vão... E se ainda por cima os judeus tiverem que fugir. E ainda tem mais um agravante, é que o Rabi Yehuda HaNasi ainda era presidente do Sanhedrin, do Sanédrio, ainda existia Sanédrio nessa época. Então é um momento que tudo indica que é o último momento que nós temos para gravar a Torá oral, para que ela não venha a se perder diante do futuro próximo. Futuro difícil. E realmente, Rabi Yehuda HaNasi não errou nesta conjectura, nesta imaginação. É verdade, é isso que aconteceu. Não passou muito tempo, o Sanédrio foi fechado pelos romanos, os judeus foram exilados, mais ainda, perseguições, e o que seria de fato e o que sobraria da Torá diante disso. Rabi Yehuda HaNasi, então, aproveitou essa memória fenomenal que ele tinha. E ele sentou com os sábios da geração que viviam em Israel neste momento. E discutiram os assuntos. Ele averiguou as coisas. E assim, coletou e compilou o livro chamado Mishnah. Mishnah é estudo. Cada mestre tinha o seu caderno de anotações. O que o Rabi Yehuda HaNasi fez foi, de uma forma brilhante, pegar Mishnayot, quer dizer, parágrafos, que falassem sobre todos os assuntos das leis da Torá e compilar um livro de forma que fique o mais sintético possível, o mais compacto possível e que contenha tudo, todos os assuntos de leis da Torá neste livro. E assim ele compilou a Mishnah. O que ficou de fora, quer dizer, só dando exemplo, ele pegou lá o caderninho, que não deveria ser um caderninho, do Rabi Meir, do Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Yehuda, Rabi Yossi e outros. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc. Pegou esses cadernos e vamos supor que no livro do Rabbi Meir, no caderno do Rabbi Meir, estava muito bem explicado ali, falando sobre as bênçãos do Shema, por exemplo, a leitura do Shema. Opa, aqui está bem legal. Então eu vou pegar essas palavras e com estas vão para a Mishnah. Bom, mas no caderno do Rabi Yehuda também aparece. É, mas não está tão resumido. No caderno do Rabi Yossi não está tão claro. No caderno, assim por diante, só estou exemplificando. Todos esses que ficaram de fora, que não entraram na Mishnah, foram para livros chamados Beraitot. Beraitá, em aramaico, significa de fora. De fora, o que ficou de fora. E desta forma ele coletou e compilou 6 grandes volumes da Mishnah. Por isso é chamada de Shisha Sidrei Mishnah, os 6 tomos da Mishnah. Cada um dos tomos tem vários tratados. E cada tratado tem vários capítulos, e cada capítulo tem várias Mishnayot, quer dizer, vários parágrafos. Então, por exemplo, você tem o primeiro tomo, que é o tomo de Zeraim, sementes, que fala sobre toda a parte de agricultura. Tem bastante leis de agricultura. Quais são os tratados que tem lá, por exemplo, não estou mencionando todos. Tem o tratado de Berachot, que fala sobre as bênçãos, que inclui tanto as bênçãos dos alimentos, como também já que, então, também tem, falando sobre a leitura do Shema, sobre a Amidá, sobre todas as rezas de uma forma geral. Você tem o tratado que fala sobre aquilo que se separa para o Kohen, Terumot, aquilo que se separa para os Levim, Maserot, Peá, o canto do campo, e assim por diante, Shevi'it, o ano sabático. Aí tem o outro tomo, que é o tomo de Moed, que fala sobre os tempos. Então tem o tratado de Shabbat, tem o tratado de Pesachim, tem o tratado de Rosh Hashanah, e assim por diante. Um dos itens brilhantes do Rabi Yehuda HaNassi, que ele fez na Mishnah, e depois o Talmud segue também essa lógica, a ideia é que as pessoas possam decorar isso também. Não apenas fique escrito, mas também que as pessoas possam decorar. Então precisa ser algo que seja muito fácil, de fácil absorção para as pessoas, para a memória. E por isso eles usam um método, para a Bíblia, assim, usam um método, que é sempre tentar colocar Mishnayot que tenham uma ligação com a outra. Vai indo. Às vezes você, no mesmo tratado, vai mudar, vai migrar de assunto, mas sempre pegue um gancho para que quando a pessoa for decorar aquilo, ou quiser decorar, ele possa ir de um assunto para o outro, porque tem alguma relação entre uma coisa e a outra, e não, de repente, cair do céu com um assunto novo. Então segue sempre uma certa lógica muito interessante e muito curiosa. Se Deus quiser, talvez um dia podemos fazer uma aula falando sobre Mishnayot, explicar melhor sobre a Mishnah, mas isso é o básico para se entender a obra-prima que Rabi Yehuda HaNassi fez, e precisamos lembrar, embora não é algo que é necessário lembrar, mas é sempre bom lembrar, isso tudo numa época que não havia computadores, e nem enciclopédias, e nem nada, era realmente uso da memória, da cabeça, e colocar tudo em ordem de uma forma tão incrível e tão perfeita. Isso é basicamente o Rabi Yehuda HaNassi, quando estava já numa idade mais avançada, ficou bem doente. Ele se mudou de Beit She'arim, onde ele morava, no norte de Israel, para Tzipori, que também é no norte de Israel, mas é uma montanha. Ele morava no vale, ele mudou para a montanha, para o ar da montanha fazer bem para ele. E ele acabou falecendo ali em Tzipori e foi enterrado em Beit She'arim. Tem até hoje o lugar do túmulo dele. Muitas pessoas visitam. Fica no Emek Yisrael, o Vale de Israel, que é no norte de Israel. Isso fica entre Afula e Haifa. E ele teve também os seus filhos, que seguiram também os passos do seu pai, e também foram grandes mestres. Os filhos dele eram o Rabi Shimon e o Rabban Gamliel, mais um Rabban Gamliel na sequência aqui dele, e eles também seguiram os passos do seu pai. E Rabi Yehuda HaNassi viveu, então, na época dos Tanaim, que é a época da Mishnah. Ele é dos últimos da época da Mishnah, porque é na sua época que a Mishnah foi findada e escrita, de fato, que isso foi mais ou menos no ano de 200 depois da era que foi firmada e finalizada a Mishnah. Ele teve também vários discípulos, entre eles Rabi Chia, o Rav, são conhecidos como discípulos dele, e grandes mestres foram muito inspirados pelo Rabi Yehuda HaNassi, e todos nós, até os dias de hoje, vivemos o Rabi Yehuda HaNassi. Afinal de contas, todas as leis vêm lá de cima das Mishnayot, que são estudadas diariamente, elas sozinhas ou elas acompanhadas do Talmud.